Hoje começa a nossa série Sustentabilidade e Turismo. Vamos conversar sobre meio ambiente essa semana. Vamos falar de turismo, vamos falar de preservação da natureza, vamos falar de recicláveis. E hoje nós vamos conversar com a bióloga que é mestre em análise ambiental e também é membro do Conselho Estadual de Biologia. Eu converso com Lídia Maróstica. Senhora Lídia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvinte.
Para a nossa conversa de hoje, eu diria que o tema seria o seguinte: o que, são os mitos e o que são as verdades quando se fala de práticas de preservação ambiental? E eu queria começar conversando com a senhora sobre as chamadas embalagens PET. Muita gente reutiliza essas embalagens. Isso é preservar ou não?
Não, isto não é, seria, por exemplo, uma forma de buscar uma conscientização para a importância de preservar. Mas o fato de você reutilizar as embalagens PET não significa que você estará reciclando esta embalagem, porque a reciclagem ela é a transformação do produto utilizado em um produto novo, sem a necessidade de retirar a matéria-prima da natureza, coisa que não acontece com as garrafas PETs. O que a gente observa é um reuso, um reaproveitamento, uma transformação da PET sem a transformação do objeto já utilizado para um objeto novo.
Bom, então significa que essas embalagens PET vão continuar na natureza, mas tem muitas campanhas de reutilização delas. Por exemplo, a fabricação até de roupas, a utilização delas para a fabricação de captador de energia solar, de aquecedores solares. E isso é viável? Quer dizer, é interessante ter esse tipo de prática? Ou a senhora considera que não, nós deveríamos buscar outra forma de trabalhar com as PETs, como só reciclar?
Não, eu entendo que isto é um reaproveitamento. Existem muitas outras formas de você transformar ou reutilizar, reaproveitar o material sem necessariamente você dizer que está reciclando uma PET, porque após o uso, essa PET ela vai ser descartada e muitas vezes ela vai para o lixo comum e ela vai continuar causando um dano no meio ambiente aonde ela está sendo descartada, principalmente se ela for descartada no lixo comum. Então, no caso das garrafas PETs, eu considero que o ideal é se utilizar o vidro, porque o vidro, sim, ele é 100% reciclável. Ele pode ser reaproveitado quantas vezes forem necessárias após uma higienização, mas a garrafa PET, já ela, além de ser utilizada, dela, cujo princípio primário dela seja o petróleo, ela também, no processo de fabricação, é utilizado vários produtos químicos que não são ideais também para a nossa saúde, não só para o meio ambiente, como também para a nossa saúde. E tem mais um inconveniente, que o processo de fabricação do PET, ele é extremamente caro, complicado, mas ele ainda se torna mais barato do que o uso do vidro. Então, o uso do PET é algo, basicamente, que tem uma vantagem econômica maior.
A vantagem econômica é para as empresas que fabricam, por exemplo, bebidas, mas não é uma vantagem ambiental, não é uma vantagem de preservação.
É, realmente, não é uma vantagem ambiental, não é uma vantagem que eu diria também ideal para o humano, porque existem pesquisas que já relatam e já mencionam e algumas até comprovam que esses produtos podem possivelmente serem também cancerígenos ou alguns deles, até como foi divulgado recentemente na revista Ecodebate, que podem até causar infertilidade. Então, ao passo que o uso do vidro já não tem esta preocupação, ele é sustentavelmente mais correto e ele já não traz consigo esta preocupação de causar algum dano, não só no meio ambiente, como também na saúde. E por isso, o reuso, o reaproveitamento do PET, que ele não é uma reciclagem, ele é uma reutilização, e dentro dos três R's, a gente, que a gente sabe que é reciclar, reutilizar e reduzir, o mais importante de tudo é reduzir o nosso consumo, para que isso não venha, não possa ter a necessidade de ser descartado de forma inadequada no ambiente e às vezes causarem danos maiores à nossa saúde como um todo, não só quando nós estamos utilizando algo que está embalado num PET, como também, às vezes, o fato da fabricação do PET, que é extremamente complicada e cara, ela também libera algumas toxinas na atmosfera.
Pode se encaixar aí a questão das sacolinhas plásticas nos supermercados, que é essa questão que vai e volta e a gente continua tendo a utilização delas?
Bom, as sacolinhas, primeiro que é importante dizer que existem mais de 100 tipos de plásticos. Dentre esses plásticos, eu considero que a sacolinha plástica, ela é uma das formas mais danosas de se utilizar o plástico. Por quê? Primeiro porque existe uma forma de descartar esse material de forma perigosa. Perigosa por quê? Muitas vezes esse plástico vai para os recursos hídricos, para os mares, para os rios. Às vezes esses plásticos ficam depositados em terrenos baldios, em locais expostos, onde pode se tornar também fontes de criação de insetos que às vezes podem trazer doenças tropicais que são extremamente perigosas, como é o caso na nossa região da dengue. Então, o plástico, as pessoas precisam utilizá-lo de uma forma consciente e descartar também, de forma que isso não possa provocar no nosso planeta, no nosso entorno, no nosso ambiente, uma destruição, ou seja, algo que possa reverter em condições negativas para a nossa qualidade de vida, para que possa, que isso venha afetar principalmente a nossa saúde. Sem falar do grande problema da utilização desses plásticos, desses resíduos, por animais, às vezes, aquáticos, que se confundem com alimentos e, às vezes, podem ir até a óbito por estar ingerindo este material.
Na opinião da senhora, todos esses problemas que nós temos, a garrafa de vidro seria melhor que a garrafa PET, é preciso repensar o uso das sacolinhas plásticas. E nós temos campanhas que são feitas, tanto pelo poder público como por empresas privadas, para que nós possamos repensar um pouco a utilização desses tipos de frascos e de sacolas. Na opinião da senhora, qual seria a ação mais eficiente numa sociedade como a nossa, onde tudo é descartável e a gente tem esse culto, por exemplo, ao descarte?
Tá, na minha opinião, eu acho que o mais importante de tudo é nós lançarmos mão da sustentabilidade. Mas para que haja sustentabilidade, é fundamental que exista uma sociedade sustentável. O que seria isso? Esta sociedade, ela precisa estar consciente, ela precisa estar sensibilizada o suficiente para que ela possa compreender, entender que as pessoas também precisam fazer parte deste contexto. Os governos, ele tem sim o seu papel, mas eu acredito que também as empresas e a sociedade, elas precisam cada uma fazer a sua parte na busca de soluções sustentáveis e ideais para que o nosso entorno, para que o nosso habitat nos ofereça todas as boas condições para que nós possamos desfrutar de um mar puro para respirar, de um solo limpo para produzir os nossos alimentos e, principalmente, para que nós possamos ter água potável em quantidade suficiente para que nós possamos manter estas nossas necessidades que são vitais.
Senhora Lídia Marostica, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é quem agradeço. Boa tarde a todos.
Conversei com a bióloga, também é mestre em análise ambiental, conversei com Lídia Maróstica, que é membro do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Biologia no Paraná. Ela falou sobre a sustentabilidade. É preciso ter consciência da importância da sustentabilidade nas práticas cotidianas, na sociedade urbana. Em especial, ela destacou o combate às garrafinhas PET, às garrafas PET e a valorização dos frascos de vidro. E ela também falou sobre as sacolinhas de mercado, sacolinhas plásticas, que são o mal, que pode levar, inclusive, à morte de animais marinhos. O problema é que as sacolas acabam sendo jogadas em qualquer lugar e percorrem um longo caminho, inclusive poluindo muito o meio ambiente.